Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
Tem conselhos na área de saúde que todo mundo sabe, mas que ninguém pratica. Usar protetor solar é um deles. As farmácias estão cheias de opções, mas por que é tão difícil incorporá-lo no nosso dia a dia? Eu mesma fui outro dia fazer uma reportagem na praia para ver como as pessoas estavam usando e me surpreendi com algumas dúvidas. Por exemplo, é possível se bronzear usando protetor solar? Quem vai falar sobre isso e também sobre melasma é a dermatologista Catherine da Cruz Conceição. Eu sou Thelma Assis e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora Catherine, seja bem-vinda.
Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui, Thelminha. Muito obrigada pelo convite.
Prazer o nosso. Eu já quero começar perguntando, dá para se bronzear e, ao mesmo tempo, se proteger dos efeitos dos raios solares que são prejudiciais à saúde?
Então, até consegue fazer isso. O problema é que você, para bronzear, você vai ter que ficar um pouquinho, com o filtro solar, você vai ter que ficar um pouquinho a mais no sol e aumentar a sua fotoproteção, o seu SPS, que é a proteção contra o UVA que faz o bronzeamento. Então, normalmente, o paciente que quer bronzear rápido, ele não quer usar filtro solar. Mas é possível você ter um bronzeado saudável, aumentando o seu FPS, que é o fator de proteção solar, e aí o paciente fica tranquilo e fica bronzeado também. Mas normalmente as pessoas não gostam de ter esse método um pouquinho mais devagar. A pessoa já quer ir logo para o sol, sem filtro solar e torrar mesmo.
Ai, que legal. Então a pessoa consegue ficar ao mesmo tempo protegida e com aquele bronzeado bonito. Mas, doutora, se a pessoa ficou queimada, quer dizer que ela pegou o sol suficiente para causar câncer de pele?
Então, na verdade, você vai ter o câncer de pele, ele vai ocorrer através do acúmulo de sol que você toma durante a vida. Quando você toma muito sol e fica vermelho, é que você realmente ultrapassou o limite total. Só que acontece, você vai ter uma irritação na sua pele. E mais tarde, com o avançar da idade, você pode ter um câncer de pele. Então, o câncer de pele ele não surge imediatamente, ele surge ao longo da vida.
Agora vamos falar mais um pouquinho sobre o protetor. De quanto em quanto tempo as pessoas devem passá-lo?
O ideal, Thelma, se você está exposto ao sol, está na rua, vai correr, na praia, alguma coisa assim, o ideal é aplicar de 2 em 2 horas, antes de sair de casa, passar 30 minutos antes, e é isso. Agora, se você está em casa, né? Ah, estou em casa, meu home office. Você aplica uma vez e depois outro lá umas 4, 5 horas depois. Mas se você está exposto ao sol, está na rua, de 2 em 2 horas, ou você tem que reaplicar de meia em meia hora, caso você vá para a água, fique molhado, entendeu?
Esperar pelo menos meia hora. E a pele tem que estar seca também, né, doutora?
Seca. Eu estava vendo isso na praia. Muita gente aplica o solar com a pele molhada. Você tem que esperar pelo menos 15 minutos após a pele seca para você poder se olhar novamente.
Senão vai acabar jogando produto fora e vamos combinar que não tá barato, né?
Pois é, e ainda mais que a pessoa vai ficar queimada, né? A pessoa vai fritar totalmente no sol, né?
E qual o fator que deve ser usado?
Então, normalmente ideal você comprar um filtro solar que tenha fator de proteção e PPD. O FPS vai te proteger contra o UVB, que vai fazer a queimadura solar e câncer de pele. E o PPD é contra o UVA, que vai causar o bronzeamento da pele e também exposição solar mais demorada.
Certo. E isso garante para a pessoa aproximadamente quantas horas de proteção?
Teoricamente, 300 horas. Né? Se você usar FPS 30, seriam 300 horas. Mas isso é impossível, porque ninguém aplica adequadamente. O ideal é você aplicar uma colher de chá no rosto, no pescoço, uma colher de chá no tronco da frente, tronco de trás. Então, assim, ninguém passa dessa forma tão certinha também. Então, é muito complicado você dizer para o paciente, ó, você passa para o spa e você pode ficar esse tempo todo na 6 horas aí, exposto ao sol, 5, 6 horas. Não pode, porque ninguém aplica dessa maneira. Você sua, você vai para a água. Então, o ideal é você aplicar de 2 em 2 horas.
Adianta comprar protetor 90, por exemplo, que é até mais caro?
Se você for uma pessoa mais clarinha, pessoa com a pele um tom mais claro, você tem história de câncer de pele na sua família, se forem crianças, você pode até aplicar um fator de proteção 90. Mas eu sempre falo para o meu paciente, não adianta você aplicar um fator de proteção 90 se você não aplicar corretamente. Por exemplo, se você usar o FPS 90 em aerossol, e você pegar e espreiar no paciente assim, de qualquer maneira. Você não sabe a quantidade adequada que está aplicando. Então, o ideal é você fazer uso FPS 30 e direitinho, entendeu?
Entendi. E falando em tom de pele, doutora, as peles negras, como a nossa, tem que usar protetor solar também, né? É importante reforçar isso.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
É importante reforçar. Até existe uma sociedade chamada Skin of Color Society, que faz um trabalho muito importante nos Estados Unidos para a conscientização do filtro solar na pele negra. Aqui no Brasil, graças à Sociedade Brasileira de Dermatologia, nós todos, dermatologistas, orientamos os pacientes de pele negra também. Só que muitas vezes as pessoas de pele negra acham que não precisam de fotoproteção porque tem a pele negra devido à melanina. Ok, a melanina fotoprotege a pele naturalmente. Comparado à pele branca, a gente tem 13,4 de proteção comparado a 3 da pele branca. Só que a gente também queima, a gente também envelhece, a gente também tem câncer de pele. E o câncer de pele na pele negra é muito mais grave, que é o espino celular e o melanoma, que é um câncer que não está... sujeito a áreas expostas. Ele pode aparecer em áreas não expostas, como palma da mão, palma do pé e mãos.
Sim, inclusive a campanha, né, do Dezembro Laranja da Sociedade Brasileira de Dermatologia tem enfatizado muito isso, né, a conscientização de que é para todos os tipos de pele, né, a importância desse cuidado.
Graças a Deus, eu acho isso muito importante. E agora, lembrando que a pele negra é mais suscetível a manchas. Então, normalmente, o paciente de pele negra, além de utilizar filtro solar, deve utilizar com cor, principalmente as mulheres, devido ao risco maior de pigmentação na pele, tipo melasma.
Certo. Agora a senhora falou do câncer. Qual a característica do câncer espinocelular? O que chama mais a atenção?
Então, na pele negra, as lesões são bem difíceis, né? Então, de você ter assim, uma percepção clara por causa da pele mais pigmentada. Mas, normalmente, é uma lesãozinha mais... com as bordinhas peroladas, com as pérolazinhas, mas com o excesso machucado que não cicatriza e normalmente pigmentado. Então, você tem que ter um olhar muito clínico para você identificar que aquela lesão é pigmentada e é um câncer de pele. Normalmente, o paciente chega para você, ah, doutor, eu estou com essa lesãozinha aqui, que era um sinal e agora está machucado, não está cicatrizando. E aí você vai olhar, é um espino celular. E ele é um câncer muito agressivo, que pode ter destruição do nariz, do septo nasal, então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela ao tratá-lo, né?
Doutora, eu me lembro que tinha um câncer que dava sinal na sola do pé. O espino celular não é este, né? Este parece com uma verruga, uma espinha alta.
É, mas o espino celular pode também dar na sola do pé, mas o que mais dá na sola do pé e nas mãos da pele negra é o melanoma, que é uma lesão pigmentada, é um sinal preto, e que ele começa a ficar meio estranhinho, tipo machucadinho. Se você olhar com dermatoscópio, que é um aparelho que a gente olha com detalhe, e tá com as bordinhas um pouco feinhas, aí você olha, fala, olha, é melhor a gente tirar essa lesão. E normalmente, quando nós vamos ver, nós dermatologistas, é o melanoma. E aí tem vários tipos de melanoma, tem melanoma mais agressivo e tal, mas normalmente, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente consegue ter essa diagnóstico precoce devido à campanha do câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia.
E qual fator de proteção é mais indicado para a pele negra?
Eu indico também fotoproteção no mínimo 30. Para mim, 30 para todo mundo, porque abaixo de 30 você não tem uma proteção tão eficaz, entendeu, Tony? Então, o melhor é você utilizar 30, se você garante que o paciente vai ter uma fotoproteção boa.
E geralmente as pessoas negras também têm a pele mais oleosa, né, doutora?
Sim, muito mais oleosa. Então, o paciente de pele negra gosta de utilizar mais ou menos bastão, gel creme, sérum, porque a nossa pele ela tem uma produção excessiva de sebo. Então, o paciente negro não gosta desses produtos tipo loção, cremoso, fica muito pegajoso. Mas hoje a gente tem vários filtros em bastão que são bem legais, que são resistentes à água. É muito importante falar sobre isso, né? Para todo mundo. Tem que ser resistente à água já que você vai ficar se molhando na praia, enfim.
Agora, doutora, a senhora também é especialista em melasma, então eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, né, o que é o melasma, como ele se caracteriza e se essa luz direta do sol impacta no melasma.
Então, o melasma, ele é uma lesão amarronzada que ocorre na região centro-facial do rosto, podendo também ocorrer no tronco e também nos braços, mais comum em mulheres, maior incidência em mulheres negras. Pode ocorrer durante a gravidez, após a menopausa, no uso de anticoncepcional, pacientes que têm distúrbios de tireoide. Então, é muito importante a fotoproteção com filtro solar com cor. Paciente que chega para você que tem melasma e não usa filtro com cor, ele não está protegendo o melasma. Por quê? Normalmente, a pele negra ela tem uma facilidade de pigmentar com a luz visível. E o melasma é uma dessas patologias. Então, é importante a fotoproteção com filtro solar com cor. FPS 30 e com cor. E o melasma ele pode ser tratado topicamente com filtro solar com cor e antioxidantes, uniformizadores de pele e também filtros orais, como polipódio leucotomos, como piclidogenol, que você toma essa medicação pela manhã e você fotoprotege a sua pele contra a ação maléfica do sol. Isso não quer dizer que você não precisa usar filtro solar tópico, mas ele, na verdade, beneficia o paciente que está usando filtro solar tópico e oral.
E qual o efeito do calor sobre o melasma? Por exemplo, se a pessoa estiver cozinhando, passando roupa, pode piorar o melasma?
Então, existem muitos relatos de pacientes que falam que vão após a sauna, quando ele fica muito estressado, ou quando está cozinhando e tal, ele sente aquele rosto mais vermelho. Realmente, o melasma ele é uma doença que ele é multifatorial. A gente não sabe mais ou menos quais são as causas dele, o que acontece nessa patologia. A gente sabe muito bem que os vasos ficam muito dilatados, então fica aquela pele bem vermelhada. Então, quando você sentir aquele rubor facial, eu brinco que é bom você logo jogar uma água termal geladinha para acalmar esse vasinho que está querendo ficar vermelhinho ali e aquele melasma não piorar.
Agora, doutora, a gente vê para comprar protetor solar para luz azul. Para que ele serve?
Então, existe agora vários trabalhos, né? São trabalhos muito recentes falando sobre a luz azul, sobre a poluição. A gente não pode nunca esquecer também em relação ao UVA e o UVB, a luz visível, que são, e o infravermelho, que são realmente raios que a gente tem comprovação científica que causam danos solares, podem causar queimaduras, câncer de pele e pigmentações na pele. Existem agora trabalhos recentes, mas ainda são muitas especulações.
Certo. Então, existe, né, uma diferença da ação sobre a pele desse raio ultravermelho e do infravermelho.
Exatamente. Eles causam normalmente câncer de pele, irritação na pele, vermelhidão, pigmentação. Então, não adianta vocês comprar um filtro solar que fala assim, na bula, ele está protegendo contra a luz azul. Tá, mas e o UVA e o UVB? Ele está protegendo? Isso não adianta de nada. Se um filtro solar que só tem contra a luz azul, você vai para a praia e vai voltar totalmente queimado.
Agora, tem uma luz que hoje em dia todo mundo está exposto, que é a luz do celular. Ela é suficiente para causar algum dano para a nossa pele?
Então, na verdade, ela não é tão suficiente para causar o dano. O problema é que a nossa pele do rosto está exposta também o tempo todo, tanto ao UVA, UVB, luz visível, infravermelho e poluição. Então, se você ainda tem essa exposição do computador, você acaba piorando um pouquinho sim. Porque se você não usa filtro solar pela manhã, chegou, tem que fazer o home office, não passou o filtro solar e você ainda vai com a luz do computador, você pode piorar sim sobre a melasma. Tanto que nós vimos que após a pandemia, muitos pacientes tiveram a piora do sono de melasma. Então, a gente acha que pode ser por causa do uso do computador, uso do telefone. Então, eu falo para os meus pacientes utilizarem filtro solar mesmo diante do computador, mesmo aparelho celular.
Usar dentro de casa, né, doutora? Porque até mesmo essa luz branca, né, que hoje
exatamente
utilizado, também pode ser prejudicial para a pele, né?
Sim, mas a gente já viu um trabalho, foi no congresso recentemente nos Estados Unidos, falando que existem pessoas com manicures que realmente saem de casa cedo e voltam para casa muito tarde e que só ficam com aquela luz branca. Como é que elas desenvolvem a pigmentação na pele? Não só melasma, mas também manchas na pele. Então, como a melanose solar, né? Ou piora das suessadas. Provavelmente por causa dessa luz branca que elas ficam ali quando fazem as nossas unhas. Então, a gente tem que usar filtro solar sempre.
E por último, uma pergunta muito importante. Melasma, tem cura ou tem controle?
Eu gosto de dizer que tem controle. Todo médico fala que tem cura. ele não está falando a verdade. Ele está falando do paciente uma doença multifatorial que nós não sabemos a causa, que podem vários fatores provocar essa doença. Então, eu falo sempre para o paciente que ele tem controle. Agora, lembrar que o melasma tem um fator muito emocional. Até porque o paciente chega no consultório triste, aborrecida, né, está com aquela patologia há mais de 10 anos. Então, você tem que ter um cuidado, ter uma empatia muito grande com esse paciente. Falar para ele que é um tratamento que nem uma diabetes, que nem uma hipertensão ao longo da vida. Mas que ela pode melhorar essa pele. Eu tenho várias pacientes minhas que praticamente são quase imperceptíveis o melasma dessa paciente. Mas que ela entendeu que ela deveria ter também, né, ficar mais tranquila, não botar tanto peso em relação a essa doença, que é uma doença realmente que causa tristeza. Imagina, você acordar, está com duas bolinhas marrons no meio do seu rosto. Não é agradável, mas não é o fim do mundo. Então, eu falo que tem controle, não cura.
E essas pacientes, obviamente, também têm que usar protetor solar dentro de casa, né, doutora?
Dentro de casa. É muito engraçado, porque às vezes eu vou ver elas nas redes sociais e aí eu vejo, olha, estou vendo melasma aí. Aí, doutora Kathleen, vou reaplicar. Falei, muito bem, eu falo sempre no consultório que o paciente não pode, eu não posso ver o melasma da paciente. Se eu estou vendo melasma e ele está me vendo, a luz também está vendo ele.
Muito bom. Olha, doutora Kathleen, muito obrigada pelas suas dicas. Agora, né, nesse começo de verão, eu tenho certeza que elas vão muito úteis para o pessoal. Na reportagem que eu fiz na praia, as pessoas realmente tinham essas dúvidas, né, do quanto passar, de quando reaplicar, quanto tempo antes. Então, muito obrigada mais uma vez, viu?
Imagina, foi um prazer.
Esse podcast teve a produção de Adriana Soderi, gravação de Ana Mega Bazella, edição de Gesiel David e direção de Patrícia Carvalho. Eu sou Thelma Cis e se você gostou, compartilhe. É informação útil para a sua saúde. Até a próxima!